Olá, pessoal. Aqui Lacombe com o resumo de notícias da semana. Os ministros do Supremo, que não foram eleitos, instituíram, no lugar do legislativo, as normas que vão valer para a internet. A censura nas plataformas digitais foi oficializada. Por 8 votos a 3, o artigo 19 do Marco Civil da Internet foi considerado parcialmente inconstitucional. Agora haverá responsabilidade das redes sociais quando elas não bloquearem imediatamente conteúdos que configurem ilícitos graves. Na lista, há condutas em torno das quais há consenso de que não têm relação com liberdade de expressão: pornografia infantil, incentivo ao suicídio, à automutilação, tráfico de pessoas. Só que há uma infinidade de atos que claramente são passíveis de interpretação. Abolição do Estado de Direito. Tentativa de restringir o exercício dos poderes constitucionais, violência política, atentados contra as eleições, discursos de ódio. Quem pode definir o que é isso tudo? Nos crimes contra a honra, injúria, calúnia e difamação, ainda será necessária uma ordem judicial para retirar o conteúdo do ar. Só que, mesmo nesses casos, foi mantida a possibilidade de remoção por notificação extrajudicial. A partir de agora, as plataformas vão ter de moderar ao máximo o que é publicado. Elas devem implementar a autocensura. O Google Brasil manifestou preocupação com a decisão do STF. Em nota à imprensa, a empresa apontou que as mudanças na aplicação da legislação podem impactar a liberdade de expressão e a economia digital. Antes do julgamento, o Google já tinha afirmado que, a depender da decisão da corte, poderia limitar a sua atuação no Brasil. O tom do comunicado do Google foi similar ao emitido pela Meta, dona do Facebook e do Instagram. A empresa também afirmou que a mudança traz incertezas jurídicas e consequências para a liberdade de expressão. Na quarta-feira, o Congresso Nacional derrubou o decreto presidencial que aumentou a cobrança do imposto sobre operações financeiras. A decisão deve levar o governo a aplicar novos bloqueios e contingenciamentos no orçamento 2025, já que a decisão dos parlamentares deve resultar numa queda de arrecadação entre 10 e 15 bilhões de reais. Sem cortar gastos e com as contas comprometidas, o governo Lula deve apelar ao Supremo Tribunal Federal para garantir mais um aumento de imposto. O presidente da Câmara, Hugo Mota, e do Senado, Davi Alcolumbre, impediram o aumento do IOF, mas, no mesmo dia, aprovaram o projeto que aumenta o número de deputados federais de 513 para 531, a partir da próxima legislatura, que começa em 2027. Essa ampliação, claro, vai exigir mais gastos públicos. As estimativas falam num gasto extra entre 65 e 150 milhões de reais por ano. Levantamento divulgado esta semana mostra que, desde o início do atual mandato de Lula, em janeiro de 2023, as estatais brasileiras criaram 273 novos cargos abertos à indicação política. Esses postos são usados para empregar petistas, figuras ligadas aos partidos da base e parentes deles. O custo dessa expansão é de pelo menos 206 milhões de reais por ano, se contabilizados salários e benefícios, e abrange 16 empresas. O déficit das contas externas do Brasil foi de 2 bilhões e 900 milhões de dólares em maio, conforme dados do Banco Central. O resultado é maior do que o registrado no mesmo mês do ano passado, quando houve saldo negativo de 2 bilhões e meio. As informações fazem parte do relatório de estatísticas do setor externo publicado pelo Banco Central. Um saldo negativo nas contas externas significa que o país enviou mais dinheiro para o exterior do que recebeu. Em 2024, o saldo negativo somou quase 56 bilhões de dólares. Um estudo da Instituição Fiscal Independente do Senado alerta para o risco que o arcabouço fiscal representa e coloca em xeque a sua sobrevivência. De acordo com o documento, o Brasil precisa de uma profunda reforma fiscal que flexibilize a execução do orçamento da União, estanque o atual ritmo de crescimento da dívida, recupere a capacidade de investimento federal e assegure o equilíbrio fiscal de estados e municípios. A previsão é de que a dívida bruta do governo geral aumente assustadoramente. Assim, a relação dívida-PIB tende a crescer 10,8 pontos percentuais entre 2023 e 2026, podendo chegar a 77,6% este ano. No fim de 2026, iria a 82,4%, a 100% em 2030 e a 124,9% em 2035. A Força Aérea Brasileira impôs sigilo de 5 anos sobre os custos operacionais dos voos realizados pelo governo Lula para buscar a ex-primeira-dama do Peru, Nadine Heredia, e levá-la para o Brasil. Condenada por corrupção pela justiça peruana, Nadine Heredia recebeu asilo diplomático do governo petista em abril. A ex-primeira-dama do Peru chegou a Brasília no dia 16, num avião da FAB. Pelo menos 30 milhões de hectares foram destruídos pelo fogo no Brasil em 2024, uma área 62% acima da média histórica. O aumento das áreas queimadas em relação à média ocorreu na maioria dos biomas. A Amazônia registrou a maior área queimada de toda a série histórica e foi o bioma que mais queimou no país. Foram 15,6 milhões de hectares, 117% acima da média. No Pantanal, a extensão da destruição ficou 157% acima da média. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se juntou a Israel e fez um ataque contra 3 instalações nucleares do Irã. Assim, ele conseguiu interromper a guerra. Depois, em reunião da OTAN em Haia, na Holanda, Trump conseguiu o compromisso de que os países europeus que fazem parte da aliança vão aumentar os gastos com defesa para 5% do PIB. Essa era uma demanda antiga do presidente americano. O único que não aceitou aumentar os gastos com defesa foi o primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, do Partido Socialista Operário Espanhol. Ele decidiu manter os gastos militares em 2,1% do PIB. Sánchez pode pagar caro pelo desafio a Trump. O presidente americano disse que deve cobrar mais impostos sobre produtos importados pelos Estados Unidos da Espanha. Vamos fazer a Espanha pagar o dobro em tarifas, disse Trump. E foram essas as principais notícias da semana. Bom fim de semana a todos.